Olá pessoal, essa é a Palestrinha do Frank, o meu podcast de review e análises.
Eu adoro poder falar sobre as coisas que eu vejo, leio, que eu jogo, só que não tem nada mais chato do que você falar com empolgação uma coisa e a pessoa não tá interessada, então... É aqui que eu vou falar sobre o que eu quiser e continuo ouvindo quem estiver mantendo interesse.
No episódio de hoje, eu vou falar sobre Cyberpunk, Os Mercenários. I guess I'm not strong enough right now. Antes de começar o podcast, eu queria comentar que a plataforma que eu usava para gravar foi, acho que foi comprada pelo Spotify, e agora tem uma forma de interação, não sei se é só para quem usa Spotify, nem exatamente como funciona, mas eu sei que tem uma caixinha de perguntas, então vocês conseguem deixar comentários e aí se vocês puderem compartilhar a experiência de vocês por lá, eu ia achar muito legal para eu poder conseguir entender um pouquinho do que vocês estão pensando também. Talvez eu não consiga acrescentar no próximo podcast, porque eu não sei quando vai ter alguma coisa que eu queira muito falar, e aí pode ser que já passou o tempo, perdeu o timing ou coisas desse tipo, mas é legal, né, eu poder ouvir vocês também, então se puderem, tem lá a caixinha. E agora falando sobre o podcast de hoje, como eu falei, anunciei, é sobre Cyberpunk Mercenários. É uma obra que me pegou totalmente desprevenido, porque, assim, primeiro de tudo, quando eu fiquei sabendo que ia sair essa animação na Netflix, por eu conhecer Cyberpunk apenas, assim, pelas notícias externas e comentários em geral, eu fiquei... Cyberpunk foi um jogo que, antes de ser lançado, era o melhor jogo da história, e depois que foi lançado... Já nasceu falido. Um jogo que já nasceu falido. E eu não sou a pessoa gamer, assim, que acompanha os jogos, que faz questão de jogar, que tá sendo hypado e tudo mais. Então, não ia ser um jogo falido que eu ia jogar. Eu já não jogo quase nada, imagina um jogo falido. E aí eu fiquei sabendo que ia ter uma animação sobre... esse universo do jogo, e nada assim me deu vontade de assistir. Porém, depois de um tempinho, eu descobri que a animação ia ser feita pelo Estúdio Trigger. E o Estúdio Trigger é capitaneado por um dos caras que eu acho mais geniais assim, atualmente no Japão para fazer animação. E assim, isso já fez eu começar a repensar que talvez valesse a pena, né? Tanto o Imaishi, que é o diretor do Cyberpunk e o líder, o fundador do Estúdio Trigger, tanto ele no comando da animação, tinha uma possibilidade de aquilo ser muito bom. Até porque tem dois animes mesmo dirigidos por ele, que eu guardo com muito carinho, que é Kill la Kill... E Tengen Toppa, Gurren Lagann. E então eu comecei a olhar, assim, falei assim, vou deixar então aqui na lista. Quando sair, eu não tiver com nada muito, querendo muito assistir, eu vou acompanhar. E depois que eu descobri que era um anime curtinho, me deu mais vontade ainda de assistir, porque eu gosto que tenha começo, meio e fim, eu não vou ter que ficar esperando o ano que vem pela próxima temporada, então... Isso já me deixou bem mais à vontade para poder acompanhar. E foi agora há pouco, recentemente, que eu decidi assistir de vez. E, nossa, fiquei maravilhado. Como eu falei lá no TikTok, quando eu pedi para vocês assistirem, que eu ia em breve fazer um podcast sobre isso, é uma obra de arte, assim, prima. Não tem nem o que repreender. Eu vou pontuar coisas aqui... interpretar coisas aqui e ali, mas assim, que eu pense de cabeça, assim, não tem nada que eu fale, nossa, isso aqui foi uma cagada, ou alguma coisa do tipo, foi assim, perfeito e me pegou de uma forma assim muito direta. Então é isso, vamos falar sobre essa maravilha. Apesar de eu ter pedido no meu TikTok, em todas as minhas redes, para quem quisesse acompanhar meu podcast e assistisse a série primeiro, que ia ser muito legal para poder entender tudo melhor, eu vou fazer um resumo bem breve do que é exatamente, mas eventualmente vão ter spoilers, até porque já no primeiro episódio tem uma situação muito importante que ocorre, que faz uma mudança muito grande na história, e é para ser pego de surpresa com isso. Então eu pedi para assistirem, quem assistiu vai poder acompanhar, quem não quiser assistir e só quiser ouvir o podcast também, vou tentar trazer o máximo de informação, tentar exemplificar mesmo sem as imagens, mas é isso, vai ter muito spoiler, não tem muito como evitar. Mas para fazer um breve resumo, igual eu falei anteriormente, Cyberpunk, os mercenários é num futuro distópico, em que as pessoas, elas vivem, todas elas, com um monte de implante robótico que vão aperfeiçoando. E quanto mais dinheiro você tem, maior tecnologia você consegue alcançar, como é em todo lugar, basicamente, né? E logo de cara a gente é apresentado ao nosso protagonista, que é o David. E a gente tem também uma apresentação que é extremamente importante, que é sobre a cidade, Night City. Como é essa cidade? E por que é tão importante que a gente seja apresentado nessa cidade? A gente vai acompanhar o David numa caminhada por essa cidade, basicamente para a gente conseguir sentir aquele. É como se fosse uma prisão, a vibe daquela cidade. Acho que, sei lá, é uma péssima palavra falar vibe, mas acho que é o que eu melhor descreve. A vibe que a gente sente dentro daquela cidade, ela faz a gente, logo de cara, assim, logo na primeira apresentação, uma coisa assim que você já se sente sufocado por aquilo. E essa sensação que a apresentação da cidade traz pra gente é extremamente importante para a história. Então, é muito muito legal que eles já venham apresentando o protagonista e o ambiente que torna aquela história desse jeito. A gente fala muito aqui no podcast sobre contexto histórico e geográfico em relação a quem está escrevendo a obra, né? Mas é legal que nessa obra e em muitas outras, claro, mas nessa especificamente que é a que a gente está tratando, ele tenta mostrar pra gente que o contexto histórico e geográfico ficcional também importa para os personagens, também importa para aquele mundo que está inserido dentro dela. Então, muitas vezes a gente vê que aquilo fica um pouco alheio, né? A ambientação fica um pouco alheia e aí parece que as coisas não conversam. E aqui não, aqui a ambientação que ele trouxe, a ambientação do universo, faz todo sentido para o que a história vai contar e para como os personagens acabam lidando com esse tipo de coisa. E também logo no início da apresentação, acho que se na verdade essa é a primeira cena, a gente já tem uma forma de escapar dessa realidade que essa cidade traz tão forte para a gente. Então, a gente já é apresentado também logo de cara para o que as pessoas utilizam dentro dessa cidade para tentar viver, fugir um pouquinho da realidade, né? No caso, a gente é apresentado pelo próprio David assistindo um implante que vai direto no cérebro para ele sentir a emoção, sentir a adrenalina de como é um cyberpsicopata. Cyberpsicopata é uma pessoa que já fez tanto implante de coisa robótica que ela não consegue mais raciocinar e perde totalmente o vínculo com a sua humanidade. Então, basicamente se torna uma máquina de guerra, uma máquina de matar. E o David está sentindo tudo aquilo que esse cyberpsicopata sentiu nos últimos momentos dele. Então é quase como se fosse uma droga, mas é uma droga que você escolhe exatamente qual vai ser a sua brisa. É basicamente isso. Então tem um monte de implante sexual, implante desse tipo de morte, coisas que vão causar uma adrenalina, vão causar emoções muito fortes. E aí você, por aquele breve instante, sai de um pouco do que você está acostumado a viver no seu cotidiano e vive uma aventura. E então, praticamente é o efeito de uma droga, só que é uma droga que você escolhe o que você vai querer, no, com o que você vai querer alucinar. E já também no primeiro episódio, porque o Imaishi não tem muita brincadeira com ele não tem muita conversa. Tem muitas obras que elas tentam passar a sua mensagem sempre numa metáfora muito escondida, com muitas camadas de lore, muitas camadas de texto em cima, para você. E eu não tô falando que isso é errado, não, assim. Ter a sutileza na hora de passar a sua mensagem também tem a sua elegância, tem o seu brilho, mas não é o estilo que o Imaishi gosta, e é uma das coisas que eu gosto muito nesse diretor, que ele não tem muito esse problema de esconder qual que é o tema da história, de esconder do que qual é a mensagem que ele quer passar com aquilo. Então, já no primeiro episódio, de cara, ele vem gritando e ele também, e assim, não tem nem vergonha de jogar isso muito esclarecido, muito na sua cara. Ele já faz isso com. Pega o exemplo máximo do que aquilo quer dizer e já joga logo de cara, que é para não ter. Para ninguém se confundir do que aquilo se trata. Ninguém pode dizer que. Ah, não, isso não tá. É isso. O autor disse que é sobre isso, mas isso não tá na obra, nem nada do tipo. Ele já faz o exemplo máximo possível daquele tema logo de cara. E ele faz exatamente isso no primeiro episódio. No começo do episódio não chega a ser um exemplo tão absurdo disso, mas no final do episódio vem a bomba, e vem a bomba assim, bem sem elegância nenhuma, já que eu falei que quem coloca a mensagem escondida de forma muito sutil é elegante, ele vem sem a menor vontade de ser elegante em relação a isso. O que que acontece em relação ao tema que é gritado? Ele está discutindo, como muitas obras fazem, está discutindo o capitalismo. Como tem um tal de Karl Marx, não sei se vocês já ouviram falar, ele dizia que conforme a progressão do capitalismo, o estágio máximo dele seria a riqueza material que é produzida pelos trabalhadores ficar cada vez menos concentrada nas mãos deles, até o momento que não fique riqueza nenhuma nas mãos. E Night City já é uma evolução tão absurda de capitalismo que ela já chegou nesse nível. A gente é apresentado isso no primeiro momento, que eu falei que é logo no começo do episódio, já com o David não tendo como vestir o seu uniforme porque as roupas dele não tão lavadas para isso. Mas aí você fala, não, lavanderia existe há 1.000 anos. Se a pessoa não paga, ela não vai conseguir lavar, normal. Só que no caso, assim, é uma máquina de lavar que está na casa dele e é uma máquina alugada. Então, nem a máquina de lavar é dele de verdade. Ele tem o serviço da máquina de lavar dentro da própria casa. E o serviço da máquina de lavar não é que ela não está funcionando, ele não conseguiu pagar por aquilo. Ele pagou não o suficiente, então o serviço parou no meio e simplesmente largou a roupa molhada e foda-se. Então, assim, ele já joga um exemplo assim bem absurdo, mas um exemplo besta, que é para depois fazer um contraste com o que ele vai fazer no final do episódio, que eu já vou chegar lá. Como eu falei, não estou muito preocupado com spoilers hoje, que eu implorei para vocês assistirem. Então, não vou passar muito pano, mas ele já fez um paralelo aqui logo de cara para a gente já entender assim em que nível de sociedade eles estão vivendo. Um nível que você não tem, na verdade, nada. Nem a máquina de lavar você tem. Da sua própria casa você tem direito. E aí logo depois ainda acontece do. Esse é mais pro fim do episódio, depois que acontece a situação lá que eu comentei. Que eu vou comentar, aliás. Mas que em algum momento ele tenta entrar na própria casa e as próprias portas da casa dele estão trancadas para ele mesmo porque venceu o aluguel. Então, imagina que você atrasa um dia o aluguel e toda a sua casa é trancada contra você mesmo para você não poder entrar. Basicamente, é esse estágio de capitalismo que essa sociedade está vivendo. Então, assim, não tem como você fingir que ele não está discutindo esse tipo de assunto. Ele deixou bem óbvio, mas ele vai deixar ainda mais óbvio no final do episódio, que é quando ele já mostra também pra gente o tipo de pegar a gente na curva que ele vai fazer durante toda a obra. Então, o David tá numa situação, arrumou uma briga na escola e tudo mais e tal. A mãe dele teve que ir buscar. E de repente eles se encontram no meio de um tiroteio. E aí a gente vai vendo uma cena de perseguição de carro. E a cena com muitas situações bastante absurdas, sabe? Muitas situações que parece pra gente que tá assistindo, tá no primeiro episódio, a gente ainda não conhece a série, parece que aquilo ali vai ser um Velozes e Furiosos, sabe? São cenas bem divertidas, mas que a gente sabe que não tem nenhuma ligação com a realidade, não vai dar em nada e tá tudo certo. Ok, então eu estava assistindo, não tinha nenhum, não tinha, procurei informações sobre a obra nem nada do tipo, fui para ser impactado por ela naquele momento. Então, a sensação que eu tive era exatamente essa: ah, beleza, é um Velozes e Furiosos aqui, vai ter uma, vou me divertir com as cenas, ok. E ele dá todas as margens para isso. Tem um tiro, eles conseguem abaixar, eles cortam o carro e tudo mais, e nada dá errado. E você fala: ok, legal, foi divertido. Até que a mãe dele toma um tiro de fato. E aí termina o acidente, ela tá num estado deplorável, ele consegue sair, e aí a gente já tem essa primeira inversão de expectativa. Ele faz questão da gente sim, de a gente ser provocado de que nada vai dar errado pra dar uma merda do caralho logo em seguida, quando a gente tá seguro, pra ser bem pego de surpresa. E ele vai gritar, como eu falei, o tema da história com um exemplo mais absurdo possível. Então a mãe dele tá morrendo pela questão do tiro e do acidente. Passa um helicóptero de resgate. O helicóptero de resgate parece que vai resgatar a mãe dele. E aí faz um escândalo, a mãe dele fala: não, essa daqui não tem seguro, então vamos pro próximo. E larga a mãe dele morrendo porque ela não paga um seguro alto o suficiente. E assim, se você for pensar em Estados Unidos, não é uma coisa que é muito surpreendente. Lá as pessoas preferem morrer do que ir pro hospital porque a situação de quando você não tem um plano de saúde lá é extremamente grave. Sim, teve recentemente uma matéria de um cara que foi assaltar um banco de propósito para ele ser preso, porque como prisioneiro o governo ia ter que pagar as despesas médicas de um tratamento que ele estava precisando. Então é esse nível. Então você não estranha tanto um helicóptero de resgate literalmente não resgatar, porque não é uma pessoa que ele deva resgatar, não é a elite que ele está procurando. E aí, ainda assim, para ficar mais absurdo o exemplo, o David consegue levar ela num médico mais clandestino. O médico trata ela consegue se recuperar da cirurgia. A gente volta com aquela sensação de ufa, foi só um susto, mas não vai dar merda nenhuma. Ele vai para casa dele, acontece a cena que eu comentei dele não conseguir entrar porque o aluguel não tá pago. Ele invade, dorme, acorda. Quando ele vai visitar ela no dia seguinte, o médico fala que ela não tá mais viva. Aí o David se pergunta por quê, e ele comenta que: ah, não, ela tava melhor sim, só que ela teve uma complicação durante a noite e o tanto que você pagou não cobria esse tipo de tratamento. Então é isso, acabou morrendo, tá? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E em seguida, para jogar ainda mais lenha na fogueira, vem uma maquininha falando assim: ó, o que você pagou dá para cobrir a cremação da sua mãe. Pode ser nisso, a gente vai te entregar. Desce uma caixa, como se fosse quando você pede uma latinha de maquininha, sabe? Digita o número que você quer, enfia o dinheiro e desce a latinha. Só que no caso a latinha era a mãe dele morta em cinzas. Então, assim, elegância nenhuma. Ele colocou uma situação mais absurda possível para jogar o tema na nossa cara logo no primeiro episódio. Assim acaba o primeiro episódio. E como eu sempre falo, a arte tem que provocar coisas na gente, senão não é arte, senão não faz sentido fazer a arte. Eu comentei no TikTok sobre isso, de que o pessoal encarando obra, fazendo cara de intelectual, não é nem o que o artista quer, muito menos o que a arte pede. Então, logo no primeiro episódio, a gente já foi provocado até uma consequência bastante absurda para a gente poder entender o que vai ser aquilo. Bom, e aí a gente tem depois desse trauma absurdo, o trauma não é só para o telespectador, obviamente para o personagem é um trauma muito maior, que perdeu a mãe de uma forma assim absurda e não tem meio que, não sobrou mais nada para ele, porque era a única família que ele tinha, a gente não foi apresentado a nenhum amigo dele, então a gente tende a entender que ele era uma pessoa sozinha. E agora ele tá nessa situação de ter que viver sozinho. E a história dá uma pausa, começa a contar a história da Lucy, que encontra ele no metrô. A Lucy aparentemente é uma ladra, e ele, quando vê a mãe morta, ele acaba optando por fazer o primeiro implante mais absurdo assim no corpo dele, que é um esqueleto que ele consegue ficar com uma velocidade extremamente rápida. E é um implante que é para usar só em militares, é um implante que nunca, não dá muito certo, faz as pessoas ficarem, como a gente foi apresentado lá no começo, cyberpsicopatas mais rápido. Mas ele, como já não tinha muita escolha, acabou implementando isso. E aí, por conta disso, ele acaba sendo mais rápido que a ladra, e aí eles começam a se interessar um pelo outro. Ela se interessa, como a gente vai acabar vendo durante toda a série. A princípio, ela se interessa pelas habilidades dele, pelo que ela pode tomar dele. E basicamente, todas as relações nessa cidade, em Night City, a gente sente que é mais ou menos isso. Tudo que é feito é sempre com um objetivo, você está sempre em relações interpessoais com um objetivo no futuro de extorquir, de tirar, de obter algum tipo de vantagem. E aí a gente tem essa pausa, a gente começa a achar que as coisas vão começar a melhorar. Ela leva ele para o quarto dela e mostra o vídeo. Que foi aqueles implantes que eu comentei também no começo, do que seria o sonho dela, de como seria um lugar de paz para ela e tal. A gente sente que eles estão ficando próximos e é mais uma vez interrompido com ele tomando um socão na boca e descobrindo que ela estava levando ele para uma armadilha, que era porque esse implante que ele colocou no corpo era para ser de um chefe de uma gangue de mercenários. E a partir disso, mais uma vez, a gente tem aquela quebra de expectativa, que é o que ele já estabeleceu que vai ser isso em toda a série. Então, assim, a questão da depressão, a questão do estado de choque que ele fica é extremamente importante para a continuação da história. Por que que eu estou dizendo isso? Primeiro de tudo, foi legal que, assim, como eu coloquei um teaser no meu TikTok falando sobre o que eu ia comentar. Eu recebi um comentário de uma pessoa que eu não conheço, que o TikTok ele, por incrível, acho incrível como ele engaja, como ele manda para muita gente esse tipo de vídeo. E uma das pessoas comentou assim: "Nossa, eu sou uma das poucas que não gosta de Cyberpunk". Eu perguntei o porquê e ele falou bastante sobre a questão do protagonista, de que ele não conseguia gostar do protagonista. E durante muitas passagens dentro do anime, a gente vai vendo. Eu consigo entender por que ele não gosta do protagonista. O nosso protagonista, ele tá claramente em depressão por conta do choque que ele sofreu. E a série, ela não tenta esconder isso. Então, muitas vezes você vai ver ele numa apatia. Não é aquela depressão da pessoa tá extremamente triste, melancólica ou coisa do tipo. É uma pessoa muito apática. E isso é importante para a gente sentir o peso dessa história. Principalmente em relação à escolha que o Imaishi e o pessoal da produção toda teve por conta disso, porque assim, uma coisa que eu falo muito é sempre em contexto histórico geográfico, vocês já estão cansados de saber. Mas às vezes não é sempre a questão histórica e geográfica macro, assim, país, guerra, o que está sendo vivido no mundo. Às vezes é importante a gente olhar para o contexto do que está sendo produzido de arte em volta. Então, por exemplo, sei lá, um Monet fazendo aquele estilo de arte influencia outras pessoas a fazerem um estilo parecido e assim vai. E aí vem outras pessoas que contestam aquele estilo e começam a mudar, achando que mostrando a sua individualidade e vai influenciando um ao outro. Então, o contexto do que está sendo produzido na época é extremamente importante para a gente tentar entender um pouco das escolhas dos autores. E nesse caso aqui, o Imaishi toma uma decisão que faz muito sentido eu encontrar pessoas que nem esse comentário que eu recebi no TikTok de não terem gostado do protagonista, porque a gente está num momento em que as animações japonesas que estão sendo produzidas, muitas vêm de light novel é diferente de um mangá. E elas têm muitos protagonistas que, assim, não são pessoas. Normalmente o protagonista é alguém que você vai acompanhar a história, é alguém que você admira, não necessariamente, mas o que eu tô falando é em geral. Só que essas light novels, ela tem muito protagonista que ele é feito para você querer ser ele. É diferente de você gostar dele, você quer ser ele. Então, é uma pessoa muito foda, é super poderosa e gera diversos tipos de problemas para a narrativa por ter que fazer esse tipo de protagonista extremamente identificável, não no sentido de você se identificar com ele no real. É o seu sonho. Você se identifica com: meu sonho é ser igual esse cara. As produções em geral japonesas estão sendo muito em relação a isso. E aí você tem um contraste tão grande de pegar um David, que é uma pessoa que você tá vendo que é apática, inclusive assim, depois daquela situação do cara dar um socão, ele acaba contornando a situação, ele acaba entrando meio que pro grupo. Ele fala assim: não, eu não vou tirar isso, eu posso fazer o serviço, eu consegui usar essa tecnologia melhor do que a maioria das pessoas conseguiria. E ele acaba entrando pro grupo. Então, assim, a gente vê diversas vezes o grupo todo animado, festa, o pessoal se divertindo, comemorando que conseguiu alguma coisa, e a câmera corta pra ele e ele tá lá, apenas existindo, não sabendo lidar com aquele tipo de situação. E então, assim, é muito interessante você ver uma escolha dessas, e faz muito sentido muitas pessoas não gostarem, porque é um contraste muito grande daquilo que a gente tem. E me faz admirar ainda mais a obra. E já assim, em relação a esse grupo que vai sendo formado, por muitas vezes a gente sente que aquilo vai dar certo. Aí também é uma questão de comparar com obras parecidas. Num contexto de animação japonesa, existe um nicho específico. Provavelmente muitos do que estão me ouvindo já sabem do que se trata, mas eu vou tentar explicar para as pessoas que não conhecem. Existe um nicho específico que são as batalhas shonen. Shonen é uma classificação de revista que é mais voltada para adolescentes, e dentro dessas obras voltadas mais para adolescentes, tem as que são focadas em batalhas, então, que são as maiores, assim, as obras mais conhecidas no mundo. Então, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, One Piece. São Battle Shonens, são shonens de batalha. E eles têm em comum sempre um elemento assim bem característico, que é o famoso poder da amizade. A amizade é sempre o sentimento mais valorizado dentro de um shonen de batalha. E a gente, por ter esse conhecimento, quem gosta de animação japonesa com certeza já viu vários desse tipo. Quando você começa a acompanhar o David com esses amigos, com essa galera que está se formando, a gente começa a ter aquele sentimento de que o poder da amizade vai curar ele, o poder da amizade vai fazer as coisas darem certo. Então, por associação, você acaba pegando algumas coisas. Só que Cyberpunk, ela tem um viés muito forte de diferenciar isso. E assim, é engraçado porque o próprio Imaishi, nas obras que eu falei que eu gosto muito, Kill la Kill, Gurren Lagann, elas são todas obras muito esperançosas, assim, parece que tudo vai dar errado, mas você tem aquela esperança, a gente tem aquela situação de que vai dar certo. E Gurren Lagann, inclusive, eles falam muito sobre a broca que vai furar até os céus. Então, ele tá numa situação bem parecida com Night City. A sociedade toda prende e é uma prisão eterna que não tem como escapar. Só que todos os poderes lá envolvem diretamente uma broca. E a broca do nosso protagonista é a broca que vai cortar, que vai furar até os céus. Então, o poder da amizade, o poder da força de vontade e tudo mais vai conseguir resolver. Vai resolver qualquer problema, inclusive essa prisão eterna. E a gente tem um pouco essa sensação com o David, de que com o convívio com aquelas pessoas, as coisas vão começar a dar certo. Só que Cyberpunk não é assim. Cyberpunk, ela gosta de brincar com as nossas emoções. Ela gosta de provocar como uma boa arte faz. Então, vira e mexe, tá indo tudo bem e pá, dá uma merda grande e muitas vezes inesperada, assim. A primeira tem uma morte de um companheiro dele, que acontece do nada, eles conseguiram concluir a missão, tem um bêbado mijando, o cara vai brigar porque ele tá mijando na rua, e aí o bêbado mata ele, é um cyberpsicopata e acaba matando esse amigo dele. Então, assim, são situações que podem ocorrer em qualquer lugar, assim. Briga de bar, todo mundo conhece e já ouviu uma história de alguém que morreu numa dessas. Então ela é muito assim, você tá, vai dar bom, pá, derruba. Aí você cortou aquele pensamento da mãe dele. Ah, não, agora ele tem uma garota que gosta dele, agora ele tem amigos e tal, ele vai conseguir se recuperar. Você tá tranquilo, pá. Um bêbado mata um amigo dele. E até chegar no momento principal, que é aquele cara que deu um socão nele, que era para ser o dono do implante que ele colocou, começa a se tornar um cyberpsicopata. Eles estão numa missão gigantesca e dá uma merda gigante, e o mentor dele acaba morrendo também. E então a gente mais uma vez tem que. Ah, nossa expectativa é destruída, nossa esperança é jogada no lixo, e tem uma razão para isso. E ali, nessa cena final desse mentor dele, que chama Maine, tem uma cena muito interessante de que ele vai dar um pitaco da conclusão de tema que ele está querendo com a gente. Quando o Maine está morrendo, e o Maine é uma pessoa que está toda implantada, ela está cheia de coisas robóticas no corpo dela para ele poder fazer o trabalho da melhor forma possível. A lembrança que ele tem é de quando ele era só um atleta. Ele lembra de quando ele era um corredor, sei lá, de 100 metros. Ele era um corredor, a gente não tem como saber exatamente do que. Mas ele não tinha implante nenhum, ele era um esportista. E dá a sensação de que aquilo é a humanidade para ele. Em contraste com ele ser um ser quase que totalmente robótico agora. A gente tem esse contraste de ser humano é uma pessoa livre. Talvez, e a corrida talvez seja o esporte mais humano que existe, mas é um esporte mais esporte, porque você está competindo contra você mesmo. Você não precisa de nada, você só precisa ir. Não precisa ter adversário, não precisa ter tempo, não precisa ter mais nada. Você só simplesmente vai. É uma coisa extremamente humana. E ele lembra daquilo. E a gente tem o contraste dele morrendo como um cyberpsicopata depois de dar uma merda gigante. E o David mais uma vez tendo as suas emoções destruídas, tendo que passar por mais uma tragédia. E aí, depois de mais esse trauma, a gente consegue se encaminhar para a conclusão dessa obra e a conclusão do que eu interpretei, do que eu tirei disso. A gente tem um time skip, né, que é muito comum em animes, de você pular um tempo, a gente sem ver como é que se progrediu daquele jeito, mas a gente vê um David já no futuro, ele já como um líder daquela equipe. A Lucy, que foi quem colocou ele lá dentro, não está mais fazendo parte, mas parece que eles estão juntos, tem uma relação, dá a entender que eles estão meio que casados. E a gente consegue ver que ele tá totalmente já sem muita esperança, sabe? O sonho dele é conseguir fazer o sonho dela, da Lucy, se realizar, que é o de chegar na Lua. E basicamente ele vive para isso e vai só existindo. A gente tem várias cenas de que deixam claro de que ele tá perdido, assim. De que ele não tem mais um caminho, não tem mais um rumo. E ele já aceitou que ele vai ter que morrer em algum momento, e se ele conseguir realizar o desejo dela, é o que vale para ele, não tem mais. E é uma coisa assim, se você entendendo que é uma pessoa com depressão, o estágio máximo seria justamente esse momento que você tem um desapego à vida, você já não quer mais existir, e não necessariamente isso vai fazer você se matar, mas se acontecer de morrer, fazer o quê, né? Acontece, meio que isso. É um desapego nesse nível, assim. E a gente sente isso dele logo voltando. Isso se encaixa muito com o tema que a obra estava tentando trazer. Porque, assim, em todo momento a gente é confrontado pela questão de capitalismo, as questões de humanidade em relação a isso. E num último estágio, o capitalismo, ele esvai toda a nossa humanidade. E na obra, isso é representado com cada vez você ter mais implantes robóticos. Por que acontece isso? Por que que as pessoas, sabendo que elas podem se tornar uma psicopata, elas continuam comprando mais e mais implantes? É basicamente a mesma coisa que a gente comprando um monte de coisa que a gente não precisa. Você não tem uma sensação de pertencimento. Aquela cidade, aquela sociedade que eles estão inseridos faz com que a gente sinta aquela sensação de que todas as relações entre pessoas é sempre por interesse, é sempre buscando alguma coisa a mais. Não existe relações genuínas, a gente sente isso, apesar de eles terem montado um grupo que tem, e é isso que faz mais a gente sofrer, porque você, mesmo que a sensação seja de que nunca tem uma relação interpessoal, sempre tem uma relação interpessoal genuína, e aquilo é o que faz as coisas valerem a pena, mas a sociedade, ela te corrói de um jeito tão grande que você não consegue enxergar isso. Você procura a sensação de pertencimento no consumismo, e na obra isso é retratado com o consumismo de mais peças, mais implementações para você se tornar mais forte, até que você é consumido de vez e você perde a sua humanidade. Então, basicamente, o que você torna a gente mais humano, que é querer se sentir pertencido, querer se sentir parte de alguma coisa, querer se sentir valorizado, querer se sentir respeitado, nessa sociedade, e é uma metáfora para nossa, faz com que a gente fique menos humano. Então, quanto mais humano, quanto mais sentimento em relação a isso você sente, mais você se torna um robô e mais você deixa de se tornar um humano, entendeu? É mais ou menos essa metáfora que ele faz aqui pra gente, e o David tá nesse caminho do mesmo jeito que o mentor dele, o Maine, passou por isso. Mas mesmo nesse final, a obra ainda brinca com a gente. A obra ainda faz a gente acreditar que talvez não. A gente tem agora mais forte a figura da Rebecca, que é uma personagem que se importa de verdade com ele. A gente tem personagens muito próximos a ele e personagens próximos à Lucy. A mentora da Lucy ainda está viva e é justamente essa mentora que acaba traindo eles para gerar a confusão final que vai concluir a história. Então, ela colocou os desejos dela acima da relação interpessoal e isso fez com que todos eles se tornaram alvos de uma das megas corporações, que são meio que os vilões, entre aspas, assim, porque não dá para chamar desse jeito, porque basicamente elas não têm sentimento, né? Então não são vilões necessariamente, elas existem por aquilo e as empresas funcionam dessa maneira. Então não tem como você categorizar como um vilão, mas é aquilo que gera os problemas para o resto da sociedade toda. E a gente tem esse último vislumbre de esperança. E é uma coisa engraçada, porque a gente fala muito assim, a gente não, mas eu vejo muito falarem assim, por, sei lá, tem um arco-íris, tem uma cachoeira, tem alguma cena de alguma coisa mais, entre aspas, bela. E aí muita gente fala, é o ser humano que estraga tudo, olha como a natureza é linda, olha como o mundo era perfeito sem a gente, olha quanta beleza que tem no mundo sem e a humanidade vai e estraga. Coisas desse tipo, com certeza vocês já ouviram falar. Só que a gente não tem, às vezes a gente perde um pouco a noção de que esse conceito de beleza, o conceito de achar belo, o conceito de dar valor àquilo, ele só existe por causa da humanidade. Ele só existe na nossa consciência. Então, não faz o menor sentido a pessoa que falar, mas a natureza é linda. E o homem é o que faz aquilo se perder. Não, a natureza é o que é. O cachorro não vai olhar um arco-íris e vai falar, ai, que coisa maravilhosa, e vai vislumbrar aquilo. A beleza, ela só existe pelos olhos da humanidade. E a gente, e a obra tenta meio que colocar isso na nossa cabeça, de que, independente de todas as merdas que a gente for fazendo, as coisas só têm significado pela nossa própria humanidade. E a beleza seria talvez o ápice disso, porque só a gente consegue enxergar a beleza nas coisas, nos gestos, não necessariamente a beleza física, ah, mas o cachorro que fica com o dono e tal, aquelas histórias que vocês já cansaram de ouvir, ela só significa alguma coisa porque nós, seres humanos, colocamos significado naquilo. A pessoa querer se tornar forte. A força só tem significado por conta da consciência humana, porque no, na natureza o mais forte vai arrebentar o outro e é isso, assim, é uma coisa bem natural. Não consegui achar uma palavra melhor, mas foda-se. Porque faz sentido. Ela só acontece, aquilo ali só existe. Quem atribui significado é sempre a humanidade. E a humanidade está sendo retirada disso por conta das relações capitalistas que a gente infelizmente vive. Infelizmente eu falo por mim, né? Então, não necessariamente que quem ouve vai concordar comigo. E assim, no final, existe uma última batalha gigantesca. O David consegue um implemento máximo, assim, ou a coisa mais foda que eles já construíram em termos de tecnologia. Ele acaba roubando. E ele vai usar isso para tentar finalizar a sua última tarefa, só que na verdade essa última tarefa, como eu falei, foi uma traição da própria mentora da Lucy e eles queriam que ele fizesse exatamente isso. Então ele tem essa batalha final e, como a obra mostrou para a gente e a gente não queria acreditar várias vezes, o poder da amizade, o poder da força de vontade que sempre resolve as coisas nos shonens que a gente está acostumado, aqui não vai funcionar. E o David morre. E a lição que fica é assim: contra o capitalismo, contra as megacorporações, nem o tão aclamado, o tão exaltado na cultura japonesa, poder da amizade, poder da força de vontade, são suficientes. Nada pode parar uma mega corporação. A gente não tem o que fazer. É meio que essa a conclusão final. É uma conclusão triste, mas é uma conclusão lógica e eu acho que a obra não tinha como ser diferente. Então a gente acaba com um final triste, meio desolador, mas lógica e realista. Nada pode chegar a arranhar esse tipo de corporação. E talvez assim, não é que eu concorde com isso, estou falando que é uma situação lógica que faz sentido. Não necessariamente eu concordo com isso, eu inclusive acho que existem caminhos, mas naquele estágio, para uma pessoa, para um grupo de amigos, não é nada que a gente possa fazer. A mesma coisa que a gente economizar água, enquanto a nossa economia, se a gente não gastar nada, não vai mudar 1% do que é o que poderia fazer uma diferença no meio ambiente de verdade. Para nós, seres pequenos, grupos menores, os trabalhadores normais, o proletariado comum, a nossa ação, independente do quão esforço a gente faça, não vai ter uma alteração, não vai conseguir mudar o destino das coisas. E aí, para fechar a série, a gente é apresentado com uma brincadeira que eu acho muito legal, assim, que faz uma. Dá uma conclusão de tema muito legal, principalmente com o Japão e com os Estados Unidos. É bom a gente sempre lembrar que o Japão, depois da Segunda Guerra, passou por uma influência americana enorme, porque, né, foram ocupados por eles. O capitalismo, na sua expressão, assim, mais famosa, ele é representado pelo sonho americano, né? O American Dream. E o American Dream é uma grande ilusão, é um sonho sem propósito. No fim da história, apesar de toda essa tragédia, a Lucy consegue realizar o sonho dela de ir para a Lua, e ela consegue através da realização do sonho do David, que foi fazer essa última missão, que deu dinheiro suficiente para ela conseguir ir na Lua. Então, os dois realizaram seus sonhos. O David realizou o sonho de conseguir fazer ela ir para a Lua, e ela foi para a Lua e conseguiu realizar o sonho dela. Só que um tá morto e a outra tá, entre aspas, morta por dentro, porque na verdade o que ela queria era se sentir pertencida, e ela se sentia pertencida ao lado dele, ao lado dos amigos que acabaram morrendo nessa última missão. E ele tá morto, ou seja, de nada adianta esse sonho realizado por ele. Ele concluiu uma missão e não pôde nem desfrutar daquilo que ele conseguiu. E o sonho americano não é muito diferente do que os sonhos que os nossos protagonistas sonharam. É uma ilusão, alguma coisa que te dá esperança, mas na verdade, no fundo, é uma grande armadilha para você ficar preso dentro do sistema. Então, você vai estudar para você conseguir um bom emprego, aí você consegue um emprego, e aí esse emprego serve para você conseguir dinheiro, dinheiro serve para você subir um pouco na vida, impressionar pessoas. E talvez com isso você consiga um emprego ainda melhor, que vai te dar mais dinheiro, que vai conseguir impressionar mais pessoas, que vai te trazer uma sensação de que você está pertencendo àquela sociedade de uma forma mais homogênea. Você não se sente excluído, que é o que o capitalismo faz com as pessoas que não conseguem comprar. E Night City faz quase que a mesma coisa com os seus habitantes. Você coloca implantes no seu corpo para você se sentir mais poderoso e você conseguir, com isso, fazer trabalhos melhores. E aí você se torna famoso, e aí você consegue mais dinheiro, e com dinheiro você consegue comprar implantes melhores. E assim vai, 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 até você perder a sua humanidade. No caso de Night City, no caso de Cyberpunk, você perde a humanidade literalmente, você se torna um robô psicopata. E no caso do sonho americano, você só é afastado das coisas que fazem a gente humano. Então eu acho que assim, a mensagem final da série é justamente fazer a gente pensar o que nos faz humano. E eu acho que assim, talvez o David tenha se tocado no final de que o que fazia ele humano eram as conexões que ele tinha com as pessoas, era o quanto ele queria que a Lucy continuasse viva. Então, assim, é um final triste, sim, mas é um final que faz a gente pensar muito E eu acho que o David conseguiu chegar na conclusão dele, apesar dele ter sido isso no seu final. É uma obra que provoca muito e basicamente eu acho perfeita. É, eu assistiria de novo várias vezes. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é tão, tem tanto detalhe ali que eu devo ter perdido no meio do caminho que dá vontade de você assistir várias vezes e acompanhar cada detalhezinho. Então, recomendo Cyberpunk muito. Eu espero que quem tenha visto, eu implorei para vocês assistirem. Quem não assistiu, perdeu, porque não vai ser mais a mesma coisa depois de ter me escutado, mas eu fico feliz que tenha ouvido, porque é muito bom você ter, eu ter esse espaço para eu poder falar as coisas que eu pensei durante a obra. E quem ficou até aqui, muito obrigado, eu agradeço muito. Beijos do Frank.